Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova atualizações da Política Nacional de Defesa.
Proposta que busca barrar aumento de combustíveis deve ser votada na próxima semana.
Sancionada a lei que garante atendimento preferencial a acompanhantes de pessoas com prioridade.
Boa noite.
Boa noite.
O relator do projeto que busca segurar o aumento dos preços dos combustíveis afirmou que a proposta será votada na semana que vem. Fernando Bezerra Coelho se reuniu com membros do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda.
O texto deve prever um escalonamento na redução do ICMS da energia elétrica e dos serviços de telecomunicações e transportes para garantir a queda nos preços dos combustíveis. Reportagem de Érica Christian.
Aprovado pelos deputados, o projeto limita em 17% o ICMS sobre combustíveis, gás de cozinha, energia elétrica e serviços de telecomunicações e transportes. Hoje essa alíquota pode chegar a 30%. Para reduzir as perdas de arrecadação, o relator, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, poderá adiar para 2024 a redução do imposto para energia e telecomunicações, priorizando a dos combustíveis. E sinalizou ainda retirar do projeto uma compensação para os estados.
Nessa proposta de conciliação não entra nenhuma conta de compensação, nem entra utilização de dividendo, nem entra taxação de petroleiras, nada disso. Nosso esforço aqui é reduzir o encargo fiscal. O Brasil todo clama por redução de impostos.
O presidente do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Décio Padilha, alertou que o projeto retira dinheiro da educação e saúde.
Em média, 70% de tudo dos estados é o ICMS. Então, é uma coisa muito sensível, até porque a Constituição obriga que 25% da arrecadação do ICMS vá para a educação, no mínimo 12% para a saúde e outros 25% vai para os municípios.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve se reunir com os governadores antes da votação do projeto, prevista para o dia 14 de junho.
A Comissão de Educação discutiu nesta semana o programa de audiências públicas para análise do projeto que trata do ensino domiciliar. Senadores falam em até 8 audiências públicas antes da votação.
Após análise e votação no colegiado, o projeto segue para o plenário. Reportagem de Rodrigo Rezende.
A Comissão de Educação vai analisar o projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados que trata do ensino domiciliar, também conhecido como homeschooling. Os senadores sugeriram até 8 audiências públicas sobre o assunto. O relator, Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, afirma que a intenção não é procrastinar a análise do projeto, mas apresentar uma proposta sem problemas legais.
Não procrastinar hipótese alguma, mas a gente tem que debater, discutir, para chegarmos a uma conclusão tranquila, para termos uma legislação adequada e boa em nosso país, que é o objetivo nosso.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, apresentou um requerimento para que sejam feitas 2 audiências antes da votação.
Agora, 8 audiências públicas. Eu fiz um requerimento para 2 audiências públicas, que eu acredito que dá para a gente ouvir setores da sociedade envolvidos nisso amplamente.
Após a análise pela Comissão de Educação, o projeto que trata do ensino domiciliar ainda deverá ser votado pelo plenário do Senado.
E a Comissão de Direitos Humanos fará uma série de diligências para acompanhar as investigações de casos de violência policial, como as operações em comunidades do Rio de Janeiro e outros fatos filmados e divulgados nas redes sociais.
Os senadores também vão se reunir com pessoas e instituições vítimas da chamada violência política. Humberto Costa, presidente do colegiado, citou o caso de Manuela Dávila, ex-candidata à vice-presidência. As datas das diligências e as localidades ainda serão definidas pela comissão.
O Senado aprovou atualizações da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco da Defesa Nacional.
Os 3 documentos que seguem para análise da Câmara dos Deputados devem passar por revisão a cada 4 anos. Repórter Bruno Lourenço.
A Política Nacional de Defesa é o documento geral com o planejamento de ações destinadas à defesa do país, sobretudo diante de ameaças externas. A Estratégia Nacional de Defesa determina as medidas necessárias para implementar a PND. Já o Livro Branco da Defesa Nacional, explicou o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, é uma inovação incentivada pelas Nações Unidas para expor à sociedade as informações públicas relacionadas à defesa.
Atualiza a sociedade com as mais diversas informações sobre regimes internacionais, sobre estrutura administrativa, sobre os setores estratégicos, nuclear, cibernético e espacial, sobre sistemas de monitoramento e controle, sobre programas sociais de defesa, sobre plano de articulação e equipamentos de defesa, sobre orçamento e gastos do Ministério da Defesa, dentre outros.
A política, a estratégia e o Livro Branco da Defesa Nacional precisam ser atualizados a cada 4 anos. São encaminhados pelo Poder Executivo e votados por senadores e deputados.
Grupos prioritários agora passam a ter direito a atendimento garantido também para os seus acompanhantes.
A regra, que antes só estava prevista em lei para acompanhantes de pessoas com deficiência, também passa a valer para acompanhantes de idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e de obesos. A proposta foi aprovada no Senado em abril. A reportagem é de Janaína Araújo.
Foi sancionado o projeto de lei para garantir prioridade de atendimento também aos acompanhantes de idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência. A lei anterior não autorizava a presença do acompanhante em repartições públicas, transporte e outros locais. A proposta foi aprovada no Senado em abril. O relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, argumentou que a lacuna na legislação gerava dificuldades para os grupos com prioridade de atendimento.
É fácil compreender como a falta de previsão expressa de extensão da prioridade de atendimento aos acompanhantes pode agravar a vulnerabilidade das pessoas assistidas. De pouco adianta que o titular do direito seja atendido rapidamente se precisar esperar pelo acompanhante, e a separação entre eles pode deixar física ou psicologicamente desamparada a pessoa a quem é extremamente reconhecida a prioridade.
O relator pontuou, no entanto, que a lei condiciona a extensão da prioridade aos acompanhantes somente em casos imprescindíveis e com foco nas pessoas que já tinham atendimento prioritário. Fabiano Contarato lembrou que o Estatuto da Pessoa com Deficiência já prevê essa extensão aos acompanhantes e atendentes pessoais dessa parcela da população.
O Senado lançou hoje um site em homenagem ao bicentenário da independência do Brasil.
A ferramenta resgata todo o processo histórico até o icônico Grito do Ipiranga, em 1822. A reportagem é de Pedro Pincer.
Lançada nesta sexta-feira em Petrópolis, a ferramenta abrigará materiais como animações em vídeo, fotos e documentos históricos, videoaulas com produções inéditas e especialistas em temas relacionados à independência do Brasil, além de oferecer podcasts que propõem a reflexão acerca do conhecimento histórico. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que o site é um grande acervo digital e certamente vai ser usado pelas próximas gerações.
Esse vai ser um grande legado do Senado Federal para as próximas gerações. Toda essa explicação, esse conteúdo histórico, diversos fatos que até então não tinham sido valorizados na história da independência do Brasil e que estão reportados agora nesse acervo digital.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, que é historiador, afirma que promover o resgate histórico do país é fundamental para que se crie uma identidade nacional. O site está disponível em www.12.senado.leg.br/institucional/bicentenario-da-independência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
A Rede Legislativo Sustentável promove em junho o Mês da Sustentabilidade, uma série de eventos virtuais sobre a gestão pública sustentável. Na quinta-feira, dia 9 de junho, às 15 horas, será realizada a abertura do evento com a participação da presidente do TCU, ministra Ana Reis. No dia 10 de junho, o debate será sobre a gestão de resíduos, a partir das 10 horas. Já no dia 26 de junho, o tema será Boas Práticas Legislativas e Impacto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E para fechar a programação, no dia 1 de julho, o evento terá como tema As Perspectivas para as Contratações Sustentáveis. As palestras são abertas a todos os públicos e serão transmitidas pelos canais do YouTube da TV Câmara e da TV Senado.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.